Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antifascista e antirracista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas, e estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. É isso aí, minha gente. Então, desde a manhã de ontem, segunda-feira, 21 de agosto de 2023, nós acompanhamos aí pelo jornalismo regional a votação do plano de carreira dos servidores municipais da cidade de Curitiba, que estava congelado há 7 anos pelo Plano de Recuperação de Curitiba. O projeto foi aprovado em primeira votação ontem e em segunda votação hoje, devendo ter a última votação amanhã, quarta-feira, dia 23 de agosto, para depois passar pela sanção do prefeito Rafael Greca. Para entender, então, desde as consequências desses 7 anos de congelamento do plano de carreira dos servidores municipais até a aprovação do novo plano pelo Legislativo Municipal, a gente vai receber hoje, aqui no programa Vamos à Luta, Juliana Mildenberg. A Juliana é coordenadora geral do SISMUC, né, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba, além de professora de educação infantil no município de Curitiba também, pedagoga e mestranda em políticas educacionais na UFPR. A gente está aguardando aí a nossa convidada entrar, mas a gente vai começar o programa com a nossa coluna, com a Desirê Salgado. Então, vamos começar enquanto a gente aguarda aí para poder fazer o nosso papo de hoje. Então, Migui, libera para a gente a coluna da Desirê Salgado.
Olá, aqui é a Desirê e hoje vamos falar um pouco dela. Ela que rouba a nossa atenção, que não nos deixa mais pensar em nada, que é como novela boa, ainda mais perto do final. Vamos falar de CPI. Você sabe o que é e como funciona uma CPI? CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Como o próprio nome diz, funciona nos parlamentos, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal e no Senado. No âmbito federal, ainda pode ter CPMIs, Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito, que funcionam com integrantes das duas casas congressuais. Também, como o próprio nome diz, a CPI serve para investigar, para descobrir fatos relevantes, verificar denúncias, fiscalizar. É bom lembrar que uma das funções do Poder Legislativo é exatamente fiscalizar. E as comissões parlamentares de inquérito servem para isso mesmo. Para instalar uma CPI, são necessárias as assinaturas de 1/3 de parlamentares que compõem a casa. Ou, no caso das comissões mistas, 1/3 de integrantes de cada uma das casas. Assim, precisa de pelo menos 27 assinaturas no Senado, 171 assinaturas na Câmara, 18 assinaturas na Assembleia Legislativa do Paraná, 13 na Câmara Municipal de Curitiba, 7 em Londrina, 4 em Umuarama e por aí vai. Podem funcionar simultaneamente até 5 CPIs na Câmara Federal. Hoje são 4 CPIs, MST, Americanas, Pirâmides Financeiras e Manipulação de Resultados no Futebol, e mais a CPMI do 8 de janeiro. As CPIs são instaladas observando a proporcionalidade da força política dos partidos nos parlamentos, e são as lideranças partidárias que indicam os seus integrantes. Logo na primeira reunião, se elege a presidência, a vice-presidência e a relatoria, normalmente de parlamentares com as maiores bancadas da casa. Para se requerer uma CPI, é preciso indicar um fato determinado e também fazê-la funcionar por tempo certo, até 120 dias prorrogáveis por mais 6. A questão do fato determinado é que complica. Vamos pensar, por exemplo, na CPMI dos atos de 8 de janeiro. A oposição requereu a abertura da comissão de inquérito para investigar a responsabilidade pela depredação dos prédios públicos lá em Brasília. Mas a CPMI não é formada apenas por membros da oposição, e parlamentares de diferentes partidos podem pedir a indicação de testemunhas e depoentes, documentos, a quebra de sigilo bancário, e também pode fazer perguntas para quem comparece à CPI. E aí, muitas vezes, acabam surgindo questões que não são exatamente referentes ao fato objeto da investigação. A CPI também pode determinar a prisão em flagrante, mas só quando um crime ocorre ali mesmo na CPI. Para outras prisões, para aplicação de penas, busca e apreensão, apreensão de passaporte, por exemplo, tudo isso precisa de decisão judicial. A CPI também não julga nem condena. Produz um relatório, que depois é encaminhado para providências. Se houver indício de crimes na apuração feita, o Ministério Público recebe o relatório, com os depoimentos e documentos que o sustentam, para que possa apresentar denúncia junto ao Poder Judiciário. Um dos relatórios mais interessantes produzidos por uma CPI foi da chamada CPI do PC, que investigava a atuação de Paulo César Farias como tesoureiro da campanha de Collor de Mello à presidência da República. O relatório, além de levar ao impeachment, indicou necessidade de mudanças legislativas e de procedimentos, e tem centenas de páginas. O que se pode notar nas CPIs antigas e nas duas que têm chamado a atenção da sociedade brasileira é que uma CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E de qualquer forma, é uma ótima maneira de fiscalizar poderes e agentes públicos. Até semana que vem.
É isso aí, minha gente. Obrigado, Desirê, que mesmo um pouco rouca, manteve a sua coluna e sempre trazendo temas muito pertinentes, né? Falando sobre CPI. E acho bacana também deixar esse registro sobre as CPIs que estavam tentando fazer, né? Fizeram em Brasília, mas foi muito importante, porque eu acho que a CPI acabou se transformando em uma coisa mais contundente, porque mostrou aí para as pessoas qual é a real postura do MST, né? Tá trazendo muita coisa importante na CPI do 8 de janeiro também, que inclusive tá colocando muitos fatos que estão levando o presidente Bolsonaro aí para esse presidente Bolsonaro, né? Há um caminho aí que todo mundo já imagina, mas enfim, né? É importante que continue fazendo esse serviço e traga ainda mais elementos para que, né, os crimes que o ex-presidente possa ter cometido sejam apurados e ele possa ser incriminado, porque realmente o que esse ex-presidente fez, foi um absurdo com toda aí a população brasileira. Mas enfim, vamos seguir. A Juliana está conosco aqui. Muito obrigado, Juliana. É um prazer tê-la aqui, né, conversando sobre esse tema também, que tem uma carga muito importante para a população, para a curitibana, né? Tendo em vista aí que muito se fala sobre os professores, mas isso aborda todo o funcionalismo municipal, e isso é fundamental que seja dito, né? Porque os professores estão aí em peso ali se manifestando, mas isso abrange todo o funcionalismo. Como é que está o som para você? Você está me ouvindo? Está tudo bem por aí? Acho que a gente está com um probleminha com a Juliana, acabou travando um pouco ali o áudio dela. Vamos deixar restabelecer, né, para ver se a gente consegue iniciar o nosso papo. Mas vamos fazer assim, então, já que a gente está com esses problemas técnicos, Juliana, você está me ouvindo?
Estou sim, agora eu estou.
Perfeito. Vamos lá, então, por gentileza, né? Primeiro, eu falei, não sei se você ouviu, seja bem-vindo ao programa, é um prazer tê-la aqui para poder falar um pouco sobre esse tema, né? Tão delicado e tão caro à população de Curitiba. Então, eu queria já te perguntar, né? Além das boas-vindas, te perguntar para a gente já dar continuidade ao papo, para você falar um pouquinho para a gente sobre toda essa questão da paralisação, qual que foi o motivo, né? Explica para as pessoas entenderem o que aconteceu antes da gente adentrar, né, de fato, aí no tema do programa.
Oi, Diogo, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. A paralisação, ela foi do Magistério Municipal e foi por conta do debate sobre os planos de carreira que estavam na Câmara, né, e que acabaram de ser votados no dia de hoje. Foi votado ontem em primeiro turno e hoje em segundo turno. Essa votação foi uma votação de maneira atípica, inclusive, né? Desde que eu acompanho o movimento sindical, eu não tinha visto algo parecido com isso, né? Nós já vimos regimes de urgência serem cumpridos, né? Serem colocados em votação e acontecerem o regime de urgência, mas um substituto substitutivo geral, na verdade, 6 substitutivos gerais que eram para os seis planos que estavam na Câmara, foi a primeira vez. Substitutivos protocolados 10 minutos antes da sessão começar, que derrubou todas as emendas que nós havíamos proposto, né, aos nossos vereadores da base da oposição, ao atual prefeito Rafael Greca, e caíram todas as emendas, né? Então a gente ficou naquela questão de as nossas emendas não puderam nem ser debatidas em plenário, porque para que isso acontecesse nós precisávamos de 13 assinaturas de 13 vereadores. Hoje nós temos na base de oposição 8, de fato, né, que muitas vezes até 10 vereadores votam conosco sempre, mas nós não conseguimos. Então as nossas emendas, elas não foram nem debatidas. Então isso foi algo muito ruim, muito dolorido, porque nós construímos isso no decorrer desses últimos meses. Mas os planos de carreira foram aprovados, né? Assim que forem sancionados, acaba o congelamento imposto pelo atual prefeito lá em 2017. E a partir de agora a gente vai precisar aí continuar na luta para que os avanços possam ser cumpridos, né? E para que a gente consiga avançar ainda mais nas propostas que estão ali dentro dos planos.
Entendi. Nesse sentido, né, antes da gente falar, eu quero falar sobre esses 7 anos de congelamento também, né, sobre esse regime de urgência também, que é muito importante que a gente fale, mas antes disso, fala um pouco pra gente, pincela um pouco pra gente sobre quais seriam essas emendas, né, que estavam postas aí.
Sim, sim. Então, a maioria delas era realmente em relação ao número de vagas apresentado pela Prefeitura Municipal. Porque, num primeiro momento, lá em novembro do ano passado, o primeiro projeto de lei que chegou à Câmara, ele era um projeto muito ruim, né? Ele era um projeto que era um projeto de fim, que acabava com o plano de carreira dos servidores públicos. Lá tivemos uma vitória, né, que foi prorrogar por mais 6 meses o congelamento dos planos, para que a gente pudesse debater as propostas e conseguisse avançar nos planos de carreira que chegaram a ser votados agora. Então, as emendas vinham nesse sentido: no aumento de número de vagas, no crescimento horizontal, que é um crescimento pequeno, que é de 2,8% salarialmente, e de 5% para 100%, para o máximo possível, num primeiro crescimento, que era o vertical, que é um ganho um pouquinho maior, que é um ganho de 15% de salário. Que a gente tivesse também uma outra proposta, uma recomposição financeira por esse período de congelamento, por esses quase 7 anos de congelamento, e que isso se estendesse aos servidores aposentados, né, principalmente os que se aposentaram nesse período de congelamento, que não tiveram chance nenhuma de poder avançar na sua carreira, e alguns se aposentaram por escolha, outros porque sentiram a necessidade, principalmente por conta da reforma da Previdência que o prefeito Rafael Greca aplicou aqui no município de Curitiba no final de 2021. Então, eram pontos muito mais específicos. A gente tinha alguns pontos relacionados a ganhos financeiros de aumento de salário base para algumas categorias que, historicamente, nunca foram valorizadas dentro do município. A questão das transições de carreira, da parte especial para a parte permanente, por conta das exigências que as leis federais foram solicitando e que o município precisou se ajustar a isso. Mas ficaram pessoas lá que não tinham ainda a formação e que no decorrer do tempo adquiriram para poder avançar na sua carreira, né? Mas basicamente era dentro desse modelo, né? As nossas emendas estavam voltadas a isso, né? Que seria uma valorização de uma porcentagem maior de servidores que pudessem crescer.
Entendi. E é bacana, né, colocar isso. Esses pontos são necessários, são pontos importantes, né, que teoricamente deveriam ser debatidos na Câmara. Afinal de contas, os vereadores estão ali para isso, né, para debater, exato, conversar com a população, dialogar o que, que é melhor para a cidade, pensando aí, né, nas pessoas que votaram, afinal de contas, neles, né, pensando no melhor para a população. E isso vai se desdobrar para os funcionários da prefeitura. Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa falta de debate, né, um regime de urgência. Isso não é novo na prefeitura de Curitiba, né, na Câmara. E essas votações em regime de urgência são muito delicadas. E isso ocorreu novamente, mais uma vez, né? E com uma classe tão importante, né? Você pensar o funcionalismo municipal é extremamente necessário para que a cidade funcione, é óbvio, é claro, mas isso não acontece. Mais uma vez se repete um regime de urgência. A gente vê na mídia aí, né, que alguns vereadores falam que houve um diálogo, houve um debate, uma construção, isso, e chegaram nesse ponto a partir de muita conversa. Primeiro, né, houve uma pressão ali dos servidores, que é muito necessária, porque se não houvesse, vamos imaginar o que teria acontecido. Na verdade, fica até difícil de imaginar, apesar da gente entender ali como é que funciona. Mas fala um pouco pra gente sobre isso. Houve mesmo esse diálogo? Houve mesmo esse debate com a classe?
Então, a gente fala assim que esses projetos, eles passaram pelo rito completo dentro da Câmara de Vereadores, né? O que foi a surpresa realmente foi o substitutivo geral, que ele foi basicamente um regime de urgência legalizado, né, pelo regimento interno da Câmara Municipal, pelo regimento que como funciona dentro da Câmara, mas ele chegou que a gente não conseguiu estudá-lo antes dele ser votado, né? A gente fez uma leitura dinâmica para verificar alguns pontos cruciais que estavam dentro do projeto apenas, né, para ver realmente se a prefeitura havia cumprido com aquilo que tinha acordado, de certa forma, após muita pressão, como você falou, dentro do projeto de lei, dentro desses projetos de lei, mas a gente não conseguiu debater sobre eles, né? A gente não conseguiu verificar se minuciosamente realmente eles estavam como estavam os projetos anteriores. Geralmente, a prefeitura de Curitiba, ela tem esse costume, né, de colocar esses projetos em votação em regime de urgência, né? Esse, ele não foi colocado, mas de certa forma ele foi legalizado como um regime de urgência, né? Mas historicamente a prefeitura faz isso. A gente até, um ano passado, a gente teve um projeto que nós queríamos que ele avançasse de forma muito rápida, porque ele era de benefício aos servidores, né? E aí a gente falou para os vereadores dentro da Câmara, quando é para a Prefeitura de Curitiba, pode ser regime de urgência, mas quando é para benefício do servidor público, não pode? Então, isso acontece, né? É regimental dentro da Câmara. A gente sabe que nós não temos... O prefeito tem uma base muito sólida dentro da Câmara de Vereadores. Dos 38 vereadores, ele tem basicamente de 25 a 30 vereadores que sempre estão com ele, né, e sempre votam os projetos que a Câmara manda. Então, a gente tem essa dificuldade dessa construção ali dentro, né, e é uma dificuldade que nós amargamos há muitos anos.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.